estavam com a doença. No caso dos paulistas, foram 46%. Em novembro, o percentual...
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Chegou sexta-feira, vamos com tudo aqui, você é o cara, aqui você é o camisa 10, vamos falar muito de futebol, do seu time do coração. Será que o Palmeiras já tá de olho? Pedro, você que sabe, é o senhor Palmeiras. Sim. Será que com essa história de Diego Costa com Galo Mineiro, o nosso glorioso Palmeiras vai pra cima?
E ele tem uma relação forte com o Palmeiras, tio palmeirense, o tio, né? Palmeirense é fanático e tal. É, Palmeiras buscando um centroavante ali qualificado no mercado, do calibre do Diego Costa, que agora está disponível, livre no mercado da bola. Vamos ver, hein? Também tem essa questão, o Palmeiras pode enfrentar concorrência pelo Diego Costa, que é um jogador que, por exemplo, o Corinthians também busca um centroavante, né? O São Paulo vem buscando um centroavante, o Santos, né? Com a história do Ricardo Goulart. Então, pode acontecer, né? Alguma coisa aí em relação à concorrência e tal, enfim. São os destaques do Camisa 10, começando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tivemos jogos ontem, teremos jogos hoje, muita bola rolando, né, Fausto
Favara? Copa São Paulo tem todo dia uma festa, né? Resultados da copinha de ontem: Ferroviária 2, Operário do Paraná 0, Rondoniense 0, Santos 3, Castanhal 0, 2, Grêmio, São Carlos 0, América Mineiro 0, Petrolina 1, Botafogo 0, Velo Clube 0, Atlético Paranaense 1. Resultados, esses foram os resultados de ontem, jogos de hoje, Pedro.
Vamos lá, os destaques de hoje, o cardápio da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h15, Bragantino e ABC de Natal, no mesmo horário, Guarani e Vila Nova, e teremos também o Fast de Amazonas contra o Fluminense. A Portuguesa de Desportos, às 19h30, encara o Internacional de Porto Alegre, às 20h, Ponte Preta e Juventude, e para fechar a rodada, River do Piauí e Corinthians são os destaques de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Santos, que venceu por 3-0, já está classificado, e o Corinthians joga hoje também buscando a classificação. Fausto Favara.
Bora começar o programa de hoje falando do Mengão, do Flamengo. Alô, nação rubro-negra, Vitor Boni vem aí, fala, Boni.
O técnico português Paulo Souza enfim chegou ao Brasil para assumir o comando do Flamengo. O comandante de 51 anos desembarcou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 6h35 da manhã desta sexta-feira. Já com a camisa rubro-negra, Paulo Souza falou suas primeiras palavras como técnico do time carioca e afirmou estar entusiasmado pelo início do trabalho.
Muito contente, muito feliz de estar. Já desde Portugal senti muito amor e carinho da vossa parte e continuo a receber durante a viagem, após a viagem, e muito entusiasmado por estar aqui ao pé de vocês e poder engrandecer ainda mais este clube que já tem uma grandeza incomparável como o Flamengo.
Com contrato válido por 2 anos com o Flamengo, Paulo Souza chegou junto de membros da sua comissão técnica. O staff é formado pelos auxiliares técnicos Manuel Cordeiro e Victor Sanches, o preparador de goleiros Paulo Grillo, os preparadores físicos Antônio Gomes e Luiz Sala e o analista Cosimo Capagli. Victor Sanches testou positivo para a Covid-19 e não pôde embarcar rumo à Cidade Maravilhosa. Para assumir o Flamengo, Paulo Souza deixou o comando da seleção da Polônia às vésperas da repescagem europeia para a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à RTP, o técnico, que sempre deixou claro a vontade de acertar com o rubro-negro, afirmou que o clube é o maior do mundo.
Estes dias têm sido com muita coisa para se poder fazer, organizar, antes de sair, porque com certeza no primeiro dia em que chegar ao Rio, não vamos ter tempo, ou eu não vou ter tempo, para poder resolver algumas coisas que estavam aqui pendentes, que tive que os resolver juntamente com a minha mulher e com os meus pais, as minhas famílias, para deixar tudo bem organizado, de forma a poder estar completamente centrado naquilo que vai ser a exigência, mas uma exigência entusiástica neste projeto com o maior clube do mundo.
O elenco do Flamengo se reapresenta na próxima segunda-feira, após as férias, quando também está prevista a apresentação oficial de Paulo Souza. E tudo sobre o rubro-negro comandado pelo português, você acompanha aqui na programação da Jovem Pan.
O
Paulo Souza chegou agora ao Rio de Janeiro para assumir a equipe do Flamengo. Tá o velho Vamp está aqui, né, no estúdio, você viu? Já. O time, o maior time do mundo.
Antes de sair de Portugal, a torcida do Flamengo de lá já marcou presença no aeroporto.
Tá louco, legal, né? Tá com moral. E aqui nos estúdios da Jovem Pan, o nosso velho Vamp. E aí, Vampeta, boa tarde para você. O que, é que você pensa em relação ao Paulo Souza? O que esperar do Paulo Souza no Flamengo, Vamp?
Boa tarde, Pedro, Fausto, boa tarde a todos, né? É de se esperar, né, que faça um bom trabalho, é um plantel caro, um plantel com jogadores super valorizados, né? Eu vi uma entrevista dele, uma coletiva muito rápida, assim, ele falando do Pedro, do Michael, né, do Bruno Henrique, do Gabigol, quer dizer, já está atenado ao plantel que ele tem, vai pedir alguns reforços, se não me engano vai pedir mais um zagueiro e provavelmente talvez um lateral direito, um lateral esquerdo, a gente não sabe, está chegando, né? Já implantou aí um telão, vai pedir um telão no centro de treinamento. Eu estava vendo até esse telão lá no que o Mourinho botou também no centro de treinamento da Roma, né? Quer dizer, as entrevistas, é um cara muito consistente, como atleta eu conheço, né? Jogou muito mesmo pela Juventus, pelo Borussia Dortmund, e chegando no Flamengo, quer dizer, mais um clube grande, favorito a títulos em 2022, já que a temporada de 2021 não foi de tanto título, ganhou só o Campeonato Carioca, perdeu Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Flamengo apostando muito nele, quer dizer, é um trabalho novo, já tem o Abel Ferreira no Palmeiras, e só falta a interrogação do Atlético Mineiro, quem vai ser seu treinador, né? Isso a gente fala logo depois aí. Então, é uma expectativa muito grande para a chegada do Paulo Souza.
Eu só acho que essa expectativa tem que ser controlada, né? É. Não adianta achar que já é
a torcida do Flamengo tem que ver que a culpa não era da diretoria do Flamengo por o Jesus não ter vindo. O Jorge Jesus em nenhum momento se manifestou, né, de forma contundente de que quer voltar ao Flamengo, né? O pessoal foi a Portugal, houve conversas com ele, ficou em cima do muro, foi demitido do Benfica e de repente o cara tá chegando, um tropeço no Campeonato Carioca, que tá começando uma pré-temporada. E aí vem à tona aquele negócio, aquele fantasma do Jorge Jesus, né?
Isso aí. Boa. Agora a gente vai virar de página aqui no Camisa 10 para falar do São Paulo Futebol Clube, ainda buscando uma peça no mercado para o técnico Rogério Ceni. E as informações dele, Giovanni Chacon, aqui na Pan.
O São Paulo segue ativo no mercado de transferências. Quatro nomes já chegaram ao tricolor. Alisson, Rafinha, Jandrei e o mais recente, Patrick, que estava no Internacional. Reforços que chegam para mudar o ânimo do São Paulo e colocar sangue na veia dos jogadores que lá estão. Pelo menos é isso que a direção tricolor pensa sobre a movimentação no mercado. Faltando o nome de peso, o tricolor monitorava dois nomes, Soteldo e Douglas Costa. O primeiro segue com chances de vestir a camisa tricolor, mas o alto salário diminui a chance do negócio ser concretizado. Já Douglas Costa, o São Paulo oficialmente diz que chegou na data limite para uma resposta do atleta. Mas nos corredores do Morumbi, a informação é de que o extra-campo do atleta acaba prejudicando a contratação e por isso o São Paulo desistiu desse negócio. Fora dos gramados, o tricolor continua com ações de auxílio às vítimas das fortes chuvas na Bahia. Mais de 32 toneladas de alimentos, roupas e brinquedos já foram arrecadadas até a última quinta-feira. E a estimativa é de que mais de 40 sejam recolhidas ao final da ação, que acontece até a próxima segunda, às 18 horas. As doações podem ser feitas no Portão 1 do Estádio do Morumbi, inclusive neste final de semana, onde haverá plantão desde as 9 horas da manhã.
Mais uma vez, parabéns ao São Paulo Futebol Clube por essa ação, né, importantíssima nesse momento. Né? Verdade. A gente, se não tem grandes políticos, temos grandes humanos no Brasil.
É verdade.
Isso é real. É verdade. Não estou falando só de São Paulo, da instituição, não. O povo brasileiro é um povo solidário. E é mesmo. É um povo diferente.
E aí, velho Vamp? Soteldo pode agregar ao São Paulo? Você acha que vem?
Então, né, com a chegada mesmo, se confirmar mesmo, a chegada do Alisson já está chegando. Se Soteldo confirmar a chegada do Soteldo, o São Paulo vai ter um poder de ataque muito forte, né? Porque vai começar uma pré-temporada, você começa do zero, né? O Rogério Ceni começando o trabalho dele do zero com a pré-temporada. O Carelli chega no ano passado, no meio da competição, quer dizer, pegando um bonde andando, né? E o Luciano, se não tiver problema de lesões, que nem teve na temporada de 2020, o Luciano, aí você tem, né, o próprio Rigoni, quer dizer, fica um time muito forte mesmo ali, do meio campo pra frente.
Você tem o tempo de trabalho do Rogério?
É isso que eu tô falando, vai pegar do começo. O que precisa é que o Luan volte em forma pra poder jogar, teve problema de contusões, que o Sara, né? A gente não sabe se o Lisieiro fica, se vai embora, quer dizer, outras posições, o Reinaldo, pra mim, foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro semestre, no Campeonato Paulista, ser o Reinaldo do que foi no segundo semestre, deixou a desejar como equipe toda, mas o São Paulo tem um plantel muito forte, né, e precisa desse ajuste. O Rogério Ceni vai dar esse toque.
Isso aí, velho Vamp comentando aqui a situação do São Paulo. Agora nós vamos falar de um caso aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, que eu diria assim, surreal. O caso do técnico Cláudio Roberto. Ele não assinou nenhum contrato lá nos Emirados Árabes, né, enfim, e acabou sendo alvo de uma ação do presidente do clube.
É uma prestação de serviço, né? Não deixa de ser uma prestação de serviço, porque alguém precisa se atentar a isso e ajudar o máximo possível o Cláudio Roberto, que está em Abu Dhabi, está nos Emirados Árabes, está passando por um momento extremamente delicado, e não é de agora não, tem um bom tempo já que ele está por lá. Cláudio, um prazer conversar com você. É uma história realmente... O Cláudio já está com a gente? Já tá ok com a gente aqui, rapaziada? Então tá certo, vai encher a tela com ele aqui, a gente vai bater um papo com o Cláudio. Primeiro quero que você fale a respeito de tudo que está acontecendo e se você está bem, né? Porque é o mais importante é saber se você está bem. Tudo bem, Cláudio? Um prazer conversar com você.
Bom dia a todos aí, bom dia, boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo bem.
Estamos sim.
Perfeito.
Sim, tô. É um momento difícil, né? Como todos sabem. Mas temos que encarar também de forma positiva as coisas que acontecem para que a gente possa superar e resolver a situação.
O Cláudio Roberto Silveira é alvo de ação do presidente, né, do clube, baseada em vínculo de trabalho suspeito como supervisor de vendas. Saiu aqui do Brasil, né, na esperança de assumir o clube lá nos Emirados Árabes, mas chegando lá, na realidade, o presidente do clube... Né, Cláudio, te falou que o contrato não era bem assim, que você teria que passar, né, por um contrato de supervisor de vendas numa agência de viagens. Explica um pouquinho melhor para a gente, Cláudio.
O que ocorreu é que eu fui contratado para trabalhar nessa equipe e no Sport Support de Abu Dhabi. E quando me apresentei em Abu Dhabi, eu tinha duas cláusulas no contrato, uma delas era que não me satisfazia, uma delas era só poder ir ao Brasil depois de 2 anos, mas eu tive o cuidado de conversar com o presidente e informar ele que essa cláusula não me satisfazia. Ele me disse que não tinha problema, que ele ia mandar o ticket para me embarcar para Dubai, e quando eu chegasse em Abu Dhabi, ele atualizava esse contrato e colocava de uma maneira mais coerente, porque 2 anos sem ir em casa de férias é algo, para mim, surreal, que leva uma vida familiar, né? Então, a partir daí, comecei o trabalho e 2, 3, 4 semanas, nada de assinar o contrato, eu pedi uma reunião, conversei com o chefe do clube, com o boss do clube, pedi para ele quando que eu ia assinar o contrato. Eu fiquei com a impressão que eu estava fazendo teste, como se eu fosse tentando ser jogador, sabe? E não um treinador. E ele disse, não, aqui no Emirados não se faz o contrato primeiro, se faz primeiro a permissão de trabalho. Tudo bem, então fico no aguardo da permissão de trabalho. Para minha surpresa, depois de 2, 3 semanas, quem trabalha aqui no Emirados sabe que as coisas não são ágeis, né? É no ritmo mais lento, ele me aparece com uma permissão de trabalho de uma agência de viagem que ele é um dos donos, e a função era supervisor de vendas. Eu disse para ele, olha, eu nem tenho qualificação para ser um supervisor de vendas, então eu prefiro não dar sequência nessa aplicação e gostaria de ser contratado como treinador. E ele falou, não, aqui é assim. Aqui no Emirados é assim, e vai ser assim. Aí eu disse para ele, olha, então se for dessa maneira, eu prefiro ir embora. E a partir do momento em que eu disse que ia embora, os meus problemas começaram.
É, e aí o Cláudio, nesse momento, está sendo impedido de retornar ao Brasil pela justiça dos Emirados Árabes. É, a gente tem até um post, né, do desligamento aqui, do próprio Cláudio, do desligamento dele com o clube. É, mas e nesse exato momento, qual pé que está essa situação? É, quem está tratando para você? Os seus advogados estão no Brasil? Tem gente indo te visitar aí? Como é que está sendo a situação para tentar desenrolar isso? O que a gente sabe é que o presidente pede um valor para que ele faça um acordo, né, um valor acho que um pouco mais de 100 mil reais, para que seja feito esse acordo e ele tire da justiça e o Cláudio possa retornar. Mas aí começa a extrapolar, né? Aí sai do esporte, né? Aí talvez seja até questão de governos aí conversarem, né, Vampiro?
Eu tive a oportunidade de jogar uma temporada no Kuwait, de ficar por lá um ano. Eu tive esse problema também, não assim de... Meu passaporte ficava com o time, nunca na minha mão, né? É um costume do mundo árabe. A FIFA tem que estar atento a isso, como eles tratam... Né, os caras que eles contratam, né, os trabalhadores, em relação a ele aí, eu não sei se lá tem um consulado ou embaixada, porque quando eu morava no Kuwait tinha um consulado brasileiro.
É.
E eu nunca tive problema, mas eu sempre percebi assim, eu já um jogador de seleção, passagem de seleção, grandes clubes no mundo, ele segurava meu passaporte e só me dava o passaporte quando eu ia nas competições árabes, né, jogar a Liga Árabe. A gente sabe dessa dificuldade que os estrangeiros passa, principalmente o brasileiro, nos países árabes ali do Golfo, quando vão trabalhar.
E o Cláudio não assinou o contrato, importante
ele
ressaltar.
Não assinou o contrato.
Não recebeu nenhum tipo, né, de salário, coisa assim, e foi impedido, né, de voltar ao Brasil, sendo que outros brasileiros foram autorizados a voltar.
Só perguntar ao Cláudio, lá tem embaixada aí, ou consulado aí, nos Emirados Árabes? Não, nos Emirados.
Emirados.
Né?
É.
Ô, Vampeta, prazer falar contigo. Aqui no Emirados, a embaixada brasileira é só em Abu Dhabi. Eu estou em Dubai, estou na casa de um amigo que trabalha também com futebol aqui, que me deu teto, me deu a oportunidade de ficar na casa dele aqui. Senão, não sei onde que eu estaria. Talvez estaria dormindo no aeroporto, porque talvez lá fosse o lugar mais seguro para mim ficar. Mas a embaixada brasileira em Abu Dhabi, ela deixou claro que eles não se envolvem em causas trabalhistas e jurídicas, e nem podem indicar profissionais para me orientar, como se eu pedisse a indicação de um advogado, por exemplo. Mas eu penso que com a mobilização, com a solidariedade, com o apoio, com a ajuda de vocês, da imprensa, o vídeo que eu fiz e a repercussão no meio do futebol, a classe dos treinadores, o governo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, pode se sensibilizar com a minha situação e, de alguma forma, intervir. Porque, nesse momento, eu estou sendo chantageado para pagar um valor por um contrato que eu não assinei. E, se eu não assinei, como é que eu posso ter dívida? Pelo contrário, eu que tenho a receber e não recebi. E, como eu não aceitei ser funcionário de uma agência de viagem, ele não fez o contrato de treinador. Então, eu acabei trabalhando 2 meses e meio sem contrato. Não recebi salários, ele me colocou na rua e cancelou meu ticket de volta. Mesmo ele cancelando, eu comprei um novo ticket e fui barrado na imigração de forma verbal, não de forma formal. Só me informaram que eu não poderia viajar porque eu tinha pendência com meu chefe. Eu até fiquei surpreso naquele momento, porque no meu passaporte não tem selo e não tem carimbo de empresa nenhuma. Eu estou ali como visitante e eu estava dentro do prazo naquele momento. Hoje eu já não estou mais, estou ilegal no país. Se meu chefe quiser me denunciar, ou se ele descobrir onde que eu estou, eu posso ser preso. E sem poder trabalhar aqui, sem poder buscar uma nova oportunidade aqui, sem poder voltar ao Brasil, sem receber salários, como é que eu vou contratar um advogado em Dubai? Imagina os honorários de um advogado em Dubai. Então, a situação é urgente, ela é crítica. Porque se não fosse, quem me conhece, conhece minha conduta, eu tenho ficha limpa no Brasil, por onde eu passei, sempre tive boas relações, é do jogo, né, o treinador de futebol ter bons resultados, não ter, mas eu sempre me preocupei muito mais com a minha conduta, com o meu caráter, com a minha índole, e realmente uma situação que para mim ela é surreal. Então eu faço um apelo aí a vocês, agradeço o espaço, mas eu preciso que o governo brasileiro, através do ministro das Relações Exteriores, através do governo, do presidente, da CBF, possa fazer algo por mim, porque nesse momento nem condições financeiras para contratar um advogado eu tenho. Eu consegui orientação. Vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. Mas ninguém vai fazer por amor aqui em Dubai defender um processo como esse contra um chefe que não é árabe, ele é egípcio, para cuidar do meu caso. Eu acho isso completamente impossível nesse momento.
Ô Cláudio, rapidinho para a gente poder finalizar, você tentou algum tipo de contato com o presidente do clube? Ele chegou a te responder, falou alguma coisa?
Eu nesse período, nesse mês que eu estou além do tempo aqui, né, de visitante, do visto de visitante, muitas vezes tentei através de amigos árabes que conheci lá em Abu Dhabi, que conhecem ele também. Mas ele levou a situação para o lado pessoal, é como se fosse uma vingança, entendeu? Tinha 8 brasileiros na equipe, 3 da comissão técnica, 5 jogadores. Todos eles foram solidários a mim, pediram para ir embora. Na cabeça dele, o raciocínio dele é que eu armei essa situação. Então, ele permitiu que os outros 7 fossem embora e me bloqueou aqui para me mostrar o seguinte: olha, você armou essa situação para os brasileiros irem embora e agora quem vai ficar é você. E não teve nada disso. O que teve foram atitudes, posturas, que todos os brasileiros e os estrangeiros que estavam lá naquele período, perceberam que não havia a mínima condição de dar continuidade.
Exatamente, é muito complicado. Cláudio, agradeço demais a sua participação. A gente vai ficar aqui na torcida, ajudando da maneira que a gente pode, né? Que é expondo essa situação que você está vivendo aí. Um abraço para você, Cláudio.
Tá bom, meus amigos. Um grande abraço aí, bom trabalho.
Muito bem, meio-dia 21.
Camisa 10.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você está investindo no mercado financeiro como estratégia que não está dando certo? Está perdido agora que os juros estão subindo e a inflação está alta, beirando os 10%? Não sofra mais! Inscreva-se no meu curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores do Brasil, e saiba como esses dados econômicos pressionam as marés dos mercados. O que, que mexe na bolsa, no dólar e nos juros? Lembre-se, educação financeira é essencial. Não dá para mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos sozinho. Aprenda comigo, eu tenho 27 anos de experiência no mercado financeiro, na frente de batalha, nas mesas de operações das melhores casas do mundo. Inscreva-se agora na newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. NIUcursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de R$75 em 12 vezes sem juros. Vai, Torinho!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Comigo, Vamp, meio-dia e 24.
Meio-dia e 24.
Pronto. Boa. Pronto. Tá falado. Pode concluir, Vamp. Perdão, pode concluir. Desculpa, não, que eu precisava da hora. Pode
então, falar. Ele né, teve problema físico, resolveu, sabe que o protagonista foi o Hulk, né? Ele tem espaço, tem 33 anos, não acho tão velho para um atacante. O problema dele, ele inteiro, ele joga qualquer time do mundo. E aí eu vou ficar atento até 31 de janeiro, onde se fecha as janelas europeias, né? Se ele não fechar até 31 de janeiro para lugar nenhum na Europa, a possibilidade de mundo árabe ou aqui mesmo no Brasil é muito grande. E como você falou, né? Tem um time aí que está com dinheiro, tá. Precisa de um atacante. O Luiz Adriano já não fica mais no Palmeiras. O Corinthians de olho também.
De olho também.
Vamos ver aí, né? Pode pintar aí o Diego Costa, algum clube. Até 31 de janeiro. Se não assinar com ninguém na Europa, provavelmente vai ser aqui no Brasil.
Pode ser briga boa.
Pode ser briga boa. E tem time aqui, né? Como disse o Vampeta, né? Corinthians, Palmeiras, já pensou disputando o Diego Costa. Pode acontecer. E em relação à equipe Alviverde, já entrando no assunto Palmeiras, meu caro Fausto Favara, a Leila Pereira, nas últimas horas, chegou a ter uma conversa com os torcedores através de uma live no Instagram. Falou que vem prezando aí pela cautela, responsabilidade financeira acima de tudo. Disse que o perfil de contratação, de fato, é aquele que a gente vem informando aqui na Jovem Pan, né? Jogadores jovens com potencial de valorização, de potencial venda futura. Ela teve uma conversa com o elenco antes do início, de fato, aí da pré-temporada. Nós tivemos aquele primeiro dia de exames e tal, e aí o Palmeiras foi programado já as primeiras atividades do técnico Abel Ferreira visando o Mundial de Clubes da FIFA, o começo do Paulistão, que o Palmeiras vai com a equipe A, no estadual. E para completar, Deyverson e Gabriel Menino testaram positivo para a Covid-19 e agora o Verdão chega ao sétimo caso de contaminação.
Falso. Prometo que é rápido, mas você deve ter essa informação, Pedro. Eu recebi informações que o Palmeiras, a diretoria está pensando até em isolamento até o Mundial, para que ninguém mais se contamine, porque realmente tem muita gente se contaminando. Procede essa informação?
Procede.
De um isolamento realmente de todo elenco para o Mundial?
O Palmeiras ele vem pensando aí nas últimas horas algum esquema, né, para poder, de certa forma, uma isolar bolha, os jogadores, né? uma bolha. Acho que bolha é o melhor nome, né, para poder evitar mais casos, porque esses 7 atletas que estão de fora, eles vão perder boa parte da preparação, talvez o início do Campeonato Paulista, já marcado para o dia 23, a federação antecipou, né, o jogo do Palmeiras por conta do Mundial de Clubes, e a gente não sabe em quais condições físicas, né, depois desse tempo aí parado, voltaram de férias, agora já testaram positivo para a Covid, então a gente fala aí cerca de 40 dias, né, longe das atividades e tal, então o Palmeiras vem pensando sim em uma bolha para poder prevenir novos casos, e acho que o São Paulo se destacou na última temporada porque fez a bolha mais eficiente, né, entre 2020 e 2021, e o Palmeiras pensa assim num plano.
Posso liberar o Vampeta, que ele vai para o Esporte em Discussão, rapaziada. Muito obrigado, velho Vamp. E a gente vai falar do Corinthians, do Timão. Kaique Silva, vem aí. Fala, Kaique.
E o Corinthians volta a campo nesta sexta-feira em busca da classificação antecipada na Copinha. Depois da vitória por 2-1 na estreia diante do Resende, agora o Timãozinho enfrenta o River do Piauí. Depois das cenas lamentáveis ocorridas no estádio Martins Pereira, com um confronto entre a polícia e a torcida do Corinthians, a organização optou por um novo esquema para o jogo de hoje. Os portões serão abertos a partir das 18h30 e haverá divisão da torcida local, do São José e também do Corinthians, para evitar possíveis confrontos e não haver a necessidade de aguardar a saída de uma torcida para a entrada de outra. Agora sobre o time profissional, que se reapresenta na próxima sexta-feira para a pré-temporada. O Timão anunciou nesta última quinta-feira a renovação de contrato do goleiro e ídolo Cássio. O novo vínculo vai até o final de 2024 e garante mais 3 temporadas pela frente com Cássio na meta do Corinthians. O goleiro tem 564 partidas pelo Timão, sendo o 6º atleta que mais vestiu a camisa do clube. E por se tratar de goleiro, o Corinthians tem interesse na contratação de Ivan, da Ponte Preta. As conversas já foram iniciadas e podem levar a uma definição nos próximos dias. Fernando Garcia, muito influente dentro do clube, é o responsável pela carreira do jogador e intermedia as negociações. Lembrando que as diretorias de Corinthians e Ponte Preta têm uma proximidade muito grande. Nas últimas temporadas, por exemplo, o Timão emprestou alguns jogadores para a Macaca. como Fecim, Matheus Jesus, Léo Santos, e a mais recente saída do Timão para o time de Campinas foi o também goleiro Kaique França.
Fagner é outro jogador que renovou com o Corinthians até 2024 e o filho, olha lá o post dele lá, ó, do Corinthians. E o Felipe Coutinho, hein, por empréstimo está indo para a Premier League novamente.
É, Aston Villa é o destino
Villa,
do Coutinho.
Boa, boa sorte ao Coutinho.
E com isso passamos a régua aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Muito obrigado, Fausto Favara, você que nos acompanhou. Uma boa tarde.